Você com certeza já viu uma planta que cresce sobre a água em filmes, postais e até mesmo em desenhos animados. Seu nome é Vitória Régia, uma espécie típica da região amazônica. O repórter Juan Mateus traz uma matéria sobre os usos alimentícios dessa planta e as possibilidades, acredite, são enormes. Confira.
Você sabia que é possível fazer geleia e pipoca a partir da Vitória Régia? A planta é um dos maiores vegetais aquáticos do mundo e cartão postal da Amazônia. Dela, pode-se usar as sementes, os caules, o talo e a flor. Facilmente reconhecida, a planta também tem o nome de milho d'água ou cara d'água. Quem explica é o biólogo e professor do IFAM, Instituto Federal do Amazonas, Valdelir Knupp.
Que se usa as flores para fazer geleia, para fazer salada, para enfeitar pratos. E por isso que eu chamo ela de endívia do rio, porque é uma pétala, ou tépalas, né? Bem carnosa, bem suculenta, que substituiria a endívia. O outro uso dela é o milho, as sementes que estão dentro de um fruto grande que ela tem, né? É similar ao milho, porque ele estoura e vira uma pipoca, aliás, normal, tamanho mais ou menos padrão, pipoca de Vitória Amazônica. E, claro, se faz pipoca, pode-se fazer farinha, mingau, outros produtos a partir dessa semente que teria que ser estudado. Como se come também a batata quando ela está bem adulta, que é um rizoma subterrâneo, tem uma literatura antiga, era chamada de cará do rio. E se come até o pecíolo. Pecíolo, na realidade, é o cabo da folha. E o cabo da folha da Vitória Régia é muito longo. Ele pode chegar a, provavelmente, 1,80m, 2m.
Quanto ao uso pelas populações ribeirinhas, Knupp afirma que nenhum estudo etnobotânico foi realizado ainda, mas que pela sua experiência prática, a Vitória Régia não é usada por povos ribeirinhos. E o desejo do biólogo é tornar a planta conhecida.
E esse é o meu objetivo de pesquisa, e é o objetivo número um, é trazer à baila, trazer à tona uma espécie como a Vitória Régia, que aparentemente hoje não tem uso. Eu não encontrei nenhum vivente atual, mas também não fizemos uma pesquisa exaustiva de campo, em comunidades indígenas, ribeirinha e tal. Mas eu não acredito que tenha gente utilizando na atualidade. Atualmente a gente perdeu essa informação, acho que pouquíssimas pessoas sabem que ela dá para usar. Esse é um conhecimento que eu acho que foi isso menos sendo suplantado com o processo de urbanização exagerado que a gente está passando, pela questão do TDN, né, do transtorno de déficit de natureza, que eu falo sempre. As pessoas, às vezes, mesmo morando na zona rural, mesmo sendo um pescador aqui na várzea amazônica, ou ele perdeu esse conhecimento mesmo, ou mesmo tendo a informação que ele aprendeu com pai, com avô, com bisavô, com vizinho, com alguém, isso aqui poderia se comer. Às vezes ele não para comer, ele prefere comer um alimento ultraprocessado, uma sardinha em lata, uma carne enlatada, um milho enlatado.
Knupp, juntamente com o engenheiro agrônomo Harry Lorenzi, escreveram o livro Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil, ou como eles as chamam, as PANCs. O livro traz 1.053 receitas ilustradas, inclusive receitas com a Vitória Régia.
E essas receitas, na realidade, não estavam escritas em lugar nenhum. Foram criações nossas, a gente olhou para o produto e falou, estava escrito que dá para comer o pecíolo, mas ninguém tinha feito nada do pecíolo. Fruto de trabalho de etnobotânica e de botânica econômica de 100 anos atrás, de 50 anos, de 200 anos. Essa informação está sistematizada em livros, mas essa informação nós trouxemos a partir de literatura, de trabalhos clássicos, de muito antigos, né? Alguns de 20 anos atrás, alguns de 30, alguns de 50, mas que são baseados em outros, de eventualmente registro de naturalista que passaram por aqui no século XVII, no século XVIII, e que tá, só que essa informação foi perdida. Então, naquele período eles comiam, atualmente, aparentemente, não. Ou se consome muito casualmente, tanto que isso nunca chegou nas feiras de Manaus ou de nenhuma cidade do estado do Amazonas que eu tenha conhecimento. Mas eu acho que agora, o interesse todo da mídia, do Masterchef, do Globo Repórter, de outros programas, é bem possível que daqui a alguns anos a gente passe a encontrar essa Vitória Régia. Eu acho que, quem sabe, nos próximos anos você pode vir num restaurante em Manaus e encontrar uma Vitória Régia. Seria a cara da Amazônia.
A ideia das PANCs é trazer a diversificação no consumo de verduras e legumes, ou seja, deixar de exportar legumes caros como o aspargo do Chile e da França, ou mesmo legumes não comuns na Amazônia, como o brócolis e o couve-flor, que chegam com preços altos no mercado amazônico. Ainda de acordo com o biólogo, a planta é carente de estudos químicos e nutricionais, bem como de seu meio de cultivo. O que se sabe sobre a Vitória Régia são os nomes populares e o conhecimento de que são ricas em amido.
Então, a única coisa que eu posso te citar do valor nutricional é óbvio. Se ela vira pipoca, então ela é uma boa fonte de energia, de amido e desse elemento chamado flúor, que podem ser estourados como se fosse milho de pipoca ou processado para a elaboração de farinhas.
Kinubi também critica a falta de incentivo à pesquisa dentro da Amazônia. Até mesmo o uso da planta para fins decorativos é uma coisa rara nas grandes cidades amazônicas. Elas são observadas apenas em passeios dentro da floresta. Além da Vitória Régia, Kinubi cita diversas outras plantas não convencionais com potenciais alimentícios e que estão espalhadas pelo Brasil inteiro. Inclusive algumas já estão sendo exportadas. Nos Estados Unidos, já tem supermercado comercializando o taioba, uma planta semelhante ao espinafre que é encontrada em Minas Gerais.
Vitória Régia, tudo bem, você conhece. Quase todo brasileiro, qualquer pessoa do mundo quase pode conhecer por Tropical Lírio Water, sei lá, lírio tropical da água, alguma coisa assim. Mas ainda consegue formar uma imagem porque ela está aí nos desenhos animados. Agora, mapati, uva da Amazônia, talvez eu fale uva da Amazônia, você pensa num cipó, numa parreira, e é uma árvore, um parente da embaúba. Então, na Amazônia temos essas que eu acabei de falar. Se a gente for para o sul, sudeste do Brasil, nós vamos ter um rol de plantas, principalmente além das frutíferas, vamos ter as hortaliças, folhosas, tuberosas, como o creme lá no Rio Grande do Sul, a batata creme, a taioba, o mangarito, a serralha, o dente de leão, o radite do cafezal, o almeirão do cafezal, o almeirão roxo, o peixinho da horta, picão, por incrível que pareça, uma planta super comum, picão preto, picão branco ou guasca, que é super comum, falsa serralha, serralha de espinho, capixoba, enfim, são centenas de espécies, tanto que no livro tem 351, com 1.053 receitas ilustradas, 2.510 fotos, então uma obra inédita no Brasil e no mundo nesse formato, e cada região vai ter suas próprias punks, então a ideia do livro é ser bem cosmopolita, né? E boa parte das punks que ocorre, tem espécies que ocorrem no Rio Grande do Sul e ocorrem aqui. Tem outras que são exclusivas de lá. E no Rio Grande do Sul também, ela pode ocorrer na planície costeira e pode não ocorrer no Planalto, na Serra. Então, cada região tem as suas próprias punks, mas eu generalizei talvez aí as mais chamativas e que possa atender uma outra pessoa e falar, ah, essa eu conheço. Mas aí entra outro detalhe, você conhece e você come?
Harry Lorenzi, coautor do livro sobre plantas não convencionais, também conversou com a gente sobre a produção e o cultivo desse tipo de plantas no Brasil.
Nem todas as punks são cultivadas. E, na verdade, o grande interesse das punks é que a maioria delas são plantas espontâneas. São plantas da arborização urbana, são plantas daninhas. Portanto, punks não é um novo grupo de plantas que se pensa em cultivá-las, não. Lógico que tem algumas que podem ser cultivadas, mas o grande lance realmente delas ser úteis é que elas estão disponíveis, é apenas colhê-las. Mas o mais importante é conhecê-las para não cometer erros e consumir coisas inadequadas.
Lorenzo também falou sobre as novas descobertas de punks dentro do país.
A nossa lista de punks aumenta todos os dias, porque todos os dias está fazendo análises bromatológicas, químicas, nutricionais das plantas, e certamente desse total de 352 espécies incluídas no livro, pelo menos outro tanto já estava na nossa lista original. Hoje, essa lista já pode chegar acima de 900 espécies que podem ser consideradas comestíveis e aproveitáveis para consumo humano.